Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar o Dr. Eduardo Cruz, que é vereador da Câmara Municipal de Olhão, cumprimentar também a associação que aqui está presente. Para efeitos de data, depois preciso da composição da delegação, o João fará o que está aqui. Tá. Então, para ver se não me engano e se não falta ninguém. Estão presentes connosco o Dr. Eduardo Cruz, que é vereador da Câmara Municipal de Olhão, e estão também Manuel Carlos Teodoro Sousa, que é presidente da União de Freguesias de Moncarapaz-Fuzeta, Francisco Duarte Conceição Lopes, da União de Freguesias de Moncarapaz-Fuzeta, está também, Pedro Miguel Simão Gonçalves, Humberto Paulo Rolão Gomes, que é presidente da Associação de Armadores de Pesca da Fuzeta, José Tiago Botequilha, também da direção da Associação de Armadores. Está. Jorge Leal Monteiro, também da direção da Associação. A doutora Sónia Maria de Sousa Olim Vargas, que é bióloga e também está em representação da Associação. Creio não me ter esquecido de ninguém. Como? Peço que... António Carmo. Carmo, também é da Associação.
Também.
Muito bem.
Carmo. Da Associação.
Muito bem. As regras destas audiências são simples. Eu dar-vos-ei a palavra para uma primeira intervenção de 15 minutos. Há um cronómetro ao fundo que vos ajudará a perceber qual o consumo de tempo que já foi tido. Darei depois a palavra aos diferentes grupos parlamentares que estão presentes na sala. Está o grupo parlamentar do PSD, está do PCP, do Partido Socialista e do CDS-PP. Darei a palavra a cada um destes grupos parlamentares para intervirem. Cada um deles dispõe de 5 minutos para poder intervir. No final das intervenções dos grupos parlamentares, devolverei a palavra aos nossos convidados para poderem fazer novamente uma intervenção de 15 minutos para poderem responder, acrescentar alguma coisa que não tenha ainda sido referido. Uma vez mais, bem-vindos à Comissão de Agricultura e Mar. Tem a palavra o Sr. Vereador. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito boa tarde. Obrigado por receberem este grupo que vai ter origem no Conselho de Olhão da Fuzeta, associado a um problema que tem a ver com o assessoramento da Barra da Fuzeta. Esta gente que está comigo à direita, para além daqueles que têm responsabilidades políticas ou administrativas, é o caso da União de Freguesias, tem vindo a ser criadas dificuldades à sua atividade para cerca de 800 pessoas que estão ligadas à atividade nesta vila pescatória da Fuzeta, com cerca de 150 embarcações em atividades ligadas à atividade da captura do polvo e da galochorra, principalmente. A intervenção da Barra da Fuzeta feita, terminada em 2011, teve durante o seu período um período de grande controvérsia, circunstância essa, quer do ponto de vista técnico ou científico, quer do ponto de vista do conhecimento adquirido pela experiência destes homens do mar, destes pescadores, portanto, que através de algumas gerações têm feito da Fuzeta, de facto, uma grande menção na atividade pescatória em Portugal. E como dizia, esta circunstância levou que aquilo que eles diziam no velho ditado, portanto, aquilo que mal começa, que começa mal, mal acabará, ou tardará a acabar mal, aconteceu. A Barra foi assoreada, como esta gente vinha manifestando. E isto tem consequências na sua atividade económica, por razões que eles depois irão despender melhor, porque eu aqui resta fazer a ligação e a introdução, enquanto autarca e preocupado com as questões também do nosso Conselho, da atividade e das questões sociais. Eles vêm, portanto, não ter acesso, porque o Porto da Fuzeta, o dito Porto da Fuzeta de Abrigo, também tem grandes dificuldades e carece de intervenção há uma série de anos, fotografias que nós também fizemos fazer chegar ao Sr. Presidente, relativamente ao estado atual do Porto de Abrigo e da zona da costagem, onde está a zona da secção da lota de vendagem, e como eu procurava só finalmente exprimir, que a grande preocupação é que, de facto, aquilo que aconteceu e correu mal tem a ver com o assoreamento, não pode ser encarado pelas autoridades da tutela como algo a fazer quando há outras prioridades. Aqui há, de facto, um conjunto de prioridades. Esta gente que está dentro da Ria Formosa, quando a barra assoreada, não pode desenvolver a sua atividade. Portanto, ficam presos, ficam bloqueados dentro da Fuzeta. E essa é uma preocupação que todos temos, e nós, enquanto autarcas, também, portanto, devíamos ter. utilizando os meus 2 minutos e 30, já levo mais 30 do que eu previra, portanto, passaria a palavra, se me permitir, Sr. Presidente, que é o Sr. Presidente da Junta, no plano também administrativo local. Muito obrigado.
Ora, muito boa tarde, Sr. Deputado, boa tarde, Sr. Presidente. Eu tenho aqui umas fotografias que gostava de distribuir, se o Sr. Presidente me autorizasse, aos grupos parlamentares. Quatro. É um conjunto de 4 grupos, não é? Estão aqui 28 fotografias que eu gostava que... Eu gostava que os senhores deputados reparassem na fotografia número 2. Na fotografia número 2, isto é a barra da Fuseta. Isto é a barra da Fuseta com a maré baixa. Por isso pode-se ver o estado que ela está, o estado lastimoso. Fotografia número 8, elas estão numeradas por mim. Também se pode ver em maré baixa como ela está. Este verão, eu andei à procura desta fotografia e não consegui encontrar. Foi publicada uma fotografia em que, com a maré extremamente escorrida, montaram no meio da barra um chapéu de sol, uma espreguiçadeira e fizeram praia ali. Por isso é esta a situação com os pescadores da Fuseta se deparam em relação à barra. Adjacente a este problema da barra, temos o problema do cais de embarque ou cais de descarga do Porto da Fuseta. São as últimas 4 fotografias, é 15, 16, 17 e 18. E vocês podem ver bem, os seus deputados podem ver bem o estado de degradação a que chegou o cais de desembarque. Cais de desembarque que está adjacente à Lota. A Lota, desde fevereiro, foi entregue à Associação dos Pescadores, que tem feito um trabalho extremamente meritório, tem aumentado em muito a fuga à Lota. Depois irei passar aqui à responsável da Associação dos Pescadores e ela terá números para vos dar. E isto, em relação à barra, é um assunto que, além de ter diretamente a ver com a Associação dos Pescadores, tem a ver também depois com a oxigenação dos moluscos, do marisco, a dragagem da ria, segurança, depois há problemas financeiros com tudo. Por isso eu não me alongo mais, passo à Associação de Armadores e Pescadores da Fuseta, certeza que terá muito mais informação para vos dar.
Muito boa tarde, obrigada pela recepção. Estou aqui a falar em nome da Associação de Armadores de Pesca da Fuseta. É assim, o nosso intuito a ouvir aqui... O pessoal trabalha na pesca na Fuseta, tem a sua atividade diária, ou seja, entra e sai no mar através da barra da Fuseta. O que é que acontece? Eles estão muito condicionados atualmente, condicionados pela maré, porque se a maré não estiver de meio para cima, não tem profundidade para navegar. Assistimos diariamente a barcos que ficam encalhados, ficam mesmo em seco, à espera que a maré suba para poderem fazer a sua descarga, ou para irem para o mar, ou para virem para a Lota descarregar. A Lota, como bem dito, foi-nos entregue em fevereiro deste ano, foi um desafio que nos foi proposto pela Doca Pesca, que nós assumimos. Temos tido bons resultados. Um problema que nós estamos a verificar atualmente é a fuga à Lota por não conseguirem chegar a horas. A barra não permite a entrada, eles ficam lá fora, nós temos horários de funcionamento, fecha. O que é que acontece? Esse pescado não vai à Lota, é vendido para um mercado paralelo. Além disso, tem a ver aqui com a segurança dos pescadores. É arriscado, muitas vezes eles não vão ao mar, muitas vezes arriscam sair porque estão uma semana sem conseguir ir ao mar, há uma abertura, arriscam sair. É uma questão de segurança e de vida para eles próprios. Eu vou aproveitar e vou dar aqui a palavra ao Presidente da Associação, que é pescador e sabe maior os riscos.
Boa tarde a todos. Queria agradecer por receberem aqui a nossa associação. Já que temos o papel de ouvir as queixas dos pescadores, depois transmitir a quem tenha autoridade para resolver. E ali, aquilo passa-se, este problema já se passa há algum tempo. Primeiro foi ali a ria até à chegada à lota, com a maré baixa, os barcos já não conseguem chegar à lota, ficam a meio caminho. Agora agravou-se ainda mais com este problema da barra, que na Fuseta, em comparação com Olhão ou com Tavira, os barcos começam a fazer metade dos dias de mar que fazem nessas terras. E acontece que depois começam a dispersar as embarcações ali e a nossa lota começa também a perder a venda. E queria pedir que, como a gente também não somos assim nenhums expertos nesta matéria, que se fosse possível mandar uma pessoa, ou uma comissão, ou um inspetor lá, para verificar a barra, verificar a ria, com a ajuda da associação, nós disponibilizamos lá um barco ou uma coisa qualquer, para que possam ter uma ideia assim mais conclusiva da situação. Era só isto.
Seria só aproveitando o tempo, até porque nós tínhamos planeado isto para 10 minutos, tínhamos feito aqui uma gestão cuidada do tempo, não queríamos castigar os senhores deputados, queríamos sobretudo passar a mensagem, mas no plano económico vale a pena, e até complementando aqui algumas questões que foram referidas, tem a ver com a atividade, para terem a noção da grandeza, enquanto em 2011, aquilo quando era controlado pela DOCA Pesca, o movimento registado é cerca de 400 mil euros, portanto, ano, portanto, neste momento a associação que tem a gestão por contrato de concessão com a DOCA Pesca, só no mês, já, só no primeiro período deste ano, já ultrapassou em muito este valor. Presume-se que chega, atinja 1 milhão de euros em lota. Significa que um dos esforços que está a ser desenvolvido pela associação, que é trazer para um sistema organizado e não para a economia paralela uma atividade com responsabilidade social e fiscal, que ela é devida por via desta circunstância de ter a barra fechada. E que se juntarmos à atividade aqui também da ganchorra, que compete, e a ganchorra tem a ver com a conquilha, portanto, muito com a atividade do marisco, que é conquilha, que tem um valor económico, que é variável em função de um conjunto de regras de mercado, e sabendo todos nós, portanto, quem está ligado a estas questões da pesca e do mar, a cadeia de valor que aqui é percorrida relativamente àqueles que têm a atividade da pesca e arriscam a vida do dia-a-dia, e lembrar-vos-ia que relativamente a estas questões de segurança, o que ocorreu na Barra do Alavaz, entre a Ilha da Armona e aquela que é a Ilha da Colatra também, conhecida pela Ilha da Barreta, em que se perdeu uma vida humana por atraso da responsabilidade das autoridades da tutela de terem feito a limpeza à dragagem que devia ter sido feita em tempo. Temos sempre ouvido em circunstâncias, quer na autarquia, quer através deste movimento associativo, que as entidades que tutelam, quer a Direção-Geral dos Recursos Marinhos, quer a própria Polis, a Sociedade de Polis, as limitações financeiras, todos temos consciência que existem. Nós sabemos que o país tem dificuldades, está a sair delas, mas o valor de uma vida humana penso que deve ser avaliado, e esta sensibilização que esta gente do mar, que nós aqui também na autarquia integramos, e devo dizer, o Sr. Presidente da Câmara não está presente porque teve, isto foi marcado felizmente com pouco tempo, tivemos que responder, ele tinha já agendado, senão também estaria aqui connosco. Não é uma questão de estar ausente a esta preocupação, que também não seja também da autarquia como um todo. Mas como eu dizia, esta atividade económica, ao não ser garantida, ao não ser, leva a estes operadores, a estes pescadores, a estes armadores, a deslocarem não só o produto da sua pesca para o mercado paralelo, porque há que conjugar os horários das marés com os horários das lotas, porque normalmente nós estamos muito afastados destas questões, e quando se tratam de questões económicas, processuais, temos que perceber que, para além da atividade da captura e da apanha e do transporte, a lota fecha às 17 horas. Se a barra estiver fechada nos ciclos da marés, esta gente não pode entrar. Tem que estar à espera ao largo e já perdeu a oportunidade. E estamos a falar em 24 horas diferidas entre o período de captura e a valorização, como a depreciação em lota e no mercado económico. E isto para 800 pessoas. É evidente que isto para 10 milhões não é nada, mas para 800 pessoas significa significa em 1.947 habitantes, com o censo de 2011, que Fuzeta tem, representa um universo muito grande. Portanto, é esta consciência que nós queremos ver reforçada, porque eles têm abatido estes armadores e os pescadores em inúmeras portas para ver superada e ultrapassado este problema. Eu ainda sou do tempo, agora utilizando o plenário aí da publicidade, ainda sou do tempo em que a antiga hidráulica tinha lá uma draga, que era a Balsense, que está neste momento em Tavira, e que faziam a limpeza destes canais, que permitiam não só a livre circulação em segurança de toda a navegação, de barcos até 7 e, 11, e mais de 11 metros, que é o caso destes. Eu lembro-vos que muitos destes armadores têm sediados os seus barcos em operação em Vila Real de Santo António, no Porto de Pesca de Olhão e em Quarteira, porque não têm condições para operar a partir da Fuzeta, com muita gente. Portanto, há aqui uma dispersão geográfica que é preciso reconhecer e compreender, portanto, este tipo de problemas. Depois, a pesca não é uma atividade que a gente possa planear e a segurança não pode ser assegurada por qualquer meio. Eles próprios, eu tenho acompanhado com a Direção-Geral também dos faróis, o farol caiu, o farol de sinalização da barra está identificado há alguns meses e não se conseguiu ainda resolver o problema. E agora caiu de vez. Como era expectável, portanto, o areal, a areia vai desaparecendo, porque se trata de uma zona com uma grande hidrodinâmica. E, por outro lado, um dos grandes problemas de uma atividade económica tão importante na Ria Formosa como a atividade das bivalves, portanto, quer sejam as mesmas, quer sejam as ostras agora tão em desenvolvimento, que estão a causar problemas com uma mortandade elevada por hectare naquela zona. Nós, neste momento, temos problemas graves, uma economia que pode valer em toda a Ria Formosa, que números não referenciados, ainda sustentados tecnicamente, mas pode valer 90 milhões de euros por ano. Nós, neste momento, estamos muito aquém destes valores, devido à mortandade e devido aos problemas de falta de oxigenação da água, que tem a ver com os fluxos de circulação, quer na barra de Farolhão, quer nesta do Alavás, que vai ter uma intervenção, de facto, prevista já em 2015, tanto como é dado pela indicação pela Sociedade de Polis e pela tutela, mas a questão da Fuzeta continua por resolver. E o drama desta gente deve ser visto e revisto e reconhecido também pelos seus deputados. É isso ao Sr. Presidente também que gostava de deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vereador. Vou agora dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Peço só depois que me assinalem, por favor, quais são as intervenções de cada um dos grupos parlamentares. Do grupo parlamentar do PSD, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Inácio, que saúdo pela sua presença na Comissão de Agricultura. Sr. Deputado, para informação, está a substituir o Sr. Deputado Mendes Bota, que, entretanto, deixou o Parlamento. E dou-lhe também os parabéns, porque é a primeira vez que vem intervir na Comissão de Agricultura e do Mar, e é a primeira vez que estando aqui na Assembleia, então, melhor ainda, e ainda por cima com um assunto de natureza regional que seguramente bem identifica. Faz favor, Sr. Deputado, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer as boas-vindas e a recepção que tenho sido alvo nos últimos dias por parte do meu grupo parlamentar e naturalmente por parte dos outros grupos parlamentares, que agradeço e espero dar o meu contributo dentro daquilo que forem as minhas possibilidades para esta casa, para a minha região e naturalmente para o meu país. Depois, dar-vos as boas-vindas ao Sr. Autarca, aos senhores autarcas, neste caso, e aos senhores representantes da associação aqui presente, e agradecer a forma conjunta como nos trazem aqui este problema, que é um problema importante de âmbito local, neste caso na Fuzeta e Olhão, mas também um problema de âmbito regional que importa termos atenção e olharmos com atenção para estas matérias, e é importante quando os autarcas e as associações se conseguem unir e se unem e vêm até esta casa para apresentar os seus problemas, portanto, agradecer a forma explícita quando nos colocaram aqui esta questão. Dar-vos aqui uma nota que me parece importante, e porque estamos aqui perante pessoas que trabalham no mar e que estão próximas desta realidade, que é de lamentar o acidente que aconteceu em outubro passado, salvo erro, e que infelizmente ceifou uma vida, e que o mar levou, e portanto é de lamentar e assinalar aqui nesta comissão que nunca é demais referenciar que todos temos que trabalhar em conjunto para evitar que este tipo de acidentes possam acontecer no seu maior número. Dar também os parabéns à associação pelo trabalho que tem desenvolvido na Lota e que aqui foi referenciado e que me parece de extrema importância e que pode ser eventualmente um caminho a seguir e estudar, porque efetivamente conseguiu de uma forma muito eficaz evitar a fuga à Lota e portanto isso também parece importante identificar. Os problemas que foram aqui identificados, que nasceram mal e que importa agora nós termos essa atenção e as entidades responsáveis terem a atenção para que se possa ser resolvidos, da nossa parte naturalmente que têm todo o acolhimento para poderem ser analisados e da nossa parte podermos exercer a influência que for necessária e possível para que elas possam ser resolvidas. Eu só levantava aqui uma questão que me parece importante que pudessem esclarecer, é qual é o alcance de famílias que estamos a falar, neste caso da população de Piscatório da Fuzeta e a população que abrange, parece-me importante referenciar aqui. E da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PSD, parece-me que gostaríamos de sugerir que, independentemente de outras questões que outros grupos parlamentares possam ter iniciativas próprias, sugerir que esta Comissão pudesse colocar aqui à tutela uma questão sobre esta matéria específica, para que nos pudesse esclarecer sobre qual é o ponto de situação, que caminho foi percorrido até agora e quais são as possibilidades de resolução ou os planos que estão em cima da mesa para resolver esta questão. Para já é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me começar também por dar as boas-vindas ao deputado Bruno Inácio, a este Parlamento e a esta Comissão, e naturalmente um cumprimento muito especial ao Dr. Eduardo Cruz, que conheço há muitos anos e que, mais uma vez, presta um bom serviço à sua terra ao trazer a esta Assembleia da República um problema que todos nós conhecemos, todos nós sentimos, mas que naturalmente é importante ouvir na voz própria, que é a dos armadores e pescadores da Fuzeta, a quem cumprimento na pessoa do Sr. Humberto Gomes, todos os outros, enquanto Presidente, e também, naturalmente, um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, da União de Freguesias, agora, Moncrapacho, Fuzeta, o Sr. Manuel Sousa. Este é um assunto, de facto, que deve merecer, por parte desta Comissão, uma atenção muito especial. Porque, se é verdade que em 2011 este processo foi um processo muito controverso, em que houve decisões tomadas pelo então governo do Partido Socialista relativamente a esta matéria com pareceres do LNEC e da ARH contra a vontade dos pescadores, eu tive a oportunidade de estar no local e ouvir os pescadores que discordavam da abertura desta barra e defendiam a continuação da velha barra, da barra velha. Se é verdade que houve essa controvérsia, é verdade também que havia um conjunto de operações que estavam previstas e que nunca chegaram a ser feitas. E, portanto, operações de manutenção da barra que não foram feitas. E a pergunta que eu gostava de deixar sobre esta matéria é a seguinte. A semana passada, o Sr. Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território esteve no Algarve a apresentar o POLIS, o Programa POLIS. E do que li, porque não tive a oportunidade de estar presente, mas tenho aquilo que foi o conjunto de documentação entregue naquela altura, não está prevista nenhuma operação na Barra da Fuzeta. Eu gostava de saber se estiveram presentes nessa iniciativa com o Sr. Ministro, se esta questão lhe foi colocada e se houve alguma resposta concreta sobre esta matéria. Depois, naturalmente, eu julgo e é prática desta comissão que sempre que há uma audiência a Comissão toma a iniciativa, de forma organizada, de questionar o Governo. Eu julgo que essa deve ser a metodologia aqui aplicada. Logo que recebemos esta documentação, eu tive vontade de tomar essa iniciativa, mas achei que tinha muito mais força se for tomada por todos os partidos de forma organizada e, portanto, eu tenho a certeza que esta vinda a esta comissão terá consequências positivas, porque temos aqui a possibilidade de encontrar um consenso sobre essa matéria. Eu próprio, durante este verão, fui duas ou três vezes à Fuzeta, à praia, e tivemos problemas. Fui à Barra Velha, portanto, à praia, e tive problemas no atravessamento no barco de recreio. Finalmente, há uma guerra que não é nova, é uma guerra muito antiga, que tem a ver com o porto de pesca da Fuzeta. Era um porto que custava 1,5 milhão de euros. E, portanto, nós estamos no início do novo quadro comunitário de apoio, estamos no início de um novo ciclo e eu creio que vale a pena voltarmos a colocar esta questão do porto da Fuzeta na agenda do dia, se acharem que ainda é, neste momento, pertinente haver esse investimento. E, portanto, gostava também de ouvir a opinião do Sr. Vereador e dos senhores representantes da Associação de Armadores sobre esta matéria. Era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pelo cumprimento escrupuloso do tempo que tinha disponível. Dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em meu nome pessoal e em nome do CDS-PP, eu cumprimento o Dr. Eduardo Cruz, o vereador da Câmara Municipal de Olhão. Cumprimento também o Sr. Presidente da União das Freguesias de Moncarapaz e Fuzeta, quem saúdo, pela sua primeira presença aqui também. E cumprimento todos os pescadores e armadores da Fuzeta e cumprimento na pessoa do Presidente da Associação de Armadores de Pesca, do Sr. Humberto Gomes, que também já tivemos o prazer de conversar anteriormente. Eu gostaria de referir em relação a esta questão, que aliás não é uma questão, são várias questões, nós temos aqui três questões distintas. Uma questão tem a ver com a barra da Fuzeta. Eu peço desculpa, eu antes de avançar queria só fazer um último cumprimento que me passou e era injusto não fazer ao Sr. Deputado Bruno Inácio por esta sua primeira intervenção no Parlamento, os meus parabéns, e em meu nome pessoal também da bancada do CDS-PP, os desejos das maiores felicidades no seu mandato aqui. Muito obrigado. E retomando a minha intervenção, gostaria de dizer que nós temos três problemas distintos aqui. Um problema é o problema da barra, propriamente dito. Outro problema é o problema das condições físicas do atual porto. E é um terceiro problema, que é um problema eventual, que será da eventual construção do novo porto. Eu separaria as questões em três, então. Indo à questão da barra, como o Sr. Deputado Miguel Freitas e muito bem disse aqui, e só tenho que elogiar a boa e honesta memória do Sr. Deputado, houve controvérsia no tempo do anterior governo e da anterior administração da Polis relativamente à intervenção que foi feita na Fuzeta. E lembro-me que nessa altura, e eu estive aqui na Comissão da Agricultura, estiveram aqui os pescadores e armadores e pronunciaram-se absolutamente contra aquilo que estava a ser planeado fazer. E lembro-me de um que infelizmente há bocado tive a triste notícia, que já faleceu, que era o mais antigo, de dizer: eu tenho 70 anos, toda a vida ligada aqui à Barra da Fuzeta, e antes de mim, meu pai, meu avô e a família toda. A barra tem movimentos hidrodinâmicos naturais e qualquer obstáculo que vão construir vai causar o assoreamento, vai causar a obstrução e vai causar uma barreira artificial que nos vai impossibilitar a vida e a faina e a entrada e a saída da Fuzeta. E que o que é facto é que, por coincidência, se não me engano, foi em novembro, no princípio do inverno, com as primeiras marés, aquilo partiu tudo e entupiu tudo logo a seguir e foi gasto ali muito, muito, muito dinheiro para nada ou para pouco. Eu lembro-me bem dessa audição e da posição que foi tomada aí, até porque eu na intervenção que fiz nessa audição chamei a atenção como é que é possível avançar para uma obra destas sem ter pareceres do Instituto Hidrográfico, por exemplo, com pareceres de um laboratório de engenharia civil que de obras no mar, independentemente da sua competência, noutras áreas de obras do mar, certamente não terá a competência que tem um Instituto Hidrográfico. O que é certo é que os pescadores nessa altura foram completamente ignorados. A voz de quem sabia e de quem conhecia não foi tida em atenção. E, portanto, nesta questão, o que nós precisávamos aqui de ouvir, acima de tudo, finalmente, era o que é que os armadores e os pescadores entendem que deve ser feito. Ouvir-se agora, fazer-se agora aquilo que não se fez à altura, que é para se ver se as ações que forem tomadas no futuro o são de acordo com aquilo que é necessário e de acordo com aquilo que são os conselhos e a experiência de quem anda lá todos os dias e há dezenas de anos e geração após geração e conhece como ninguém, como a palma da mão, aquela barra e os problemas da mesma. Portanto, esta seria a primeira abordagem que eu faria e o desejo que eu faço é que vocês, na última intervenção, quando forem em resposta e por escrito, façam chegar um parecer com a vossa opinião sobre aquilo que deve ser feito para que nós, por sua vez, possamos fazer chegar ao Governo e à sociedade de polis, que serão as entidades, conjugadamente, que irão tomar as medidas de intervenção na Barra da Fuseta. Segundo para dizer, e o Sr. Deputado Miguel Freitas também perguntou, e muito bem, e eu irei questionar o Governo, irei questionar a Polis sobre quais as intervenções específicas estão previstas para a Barra da Fuseta, mais propriamente para quando, porque nós temos um programa de intervenção da Polis Ria Formosa ao longo de toda a extensão da Ria Formosa, Olhão, Faro, o canal Olhão-Faro, Tavira, mas não temos nenhuma indicação específica de intervenção na Barra da Fuseta. Convém saber quando e em que modos é que irá ser feito. Portanto, essa será uma questão que iremos abordar. E eu penso que quanto à Barra da Fuseta é o que se oferece dizer neste momento. Estar a dizer muito mais do que isto é estar a inventar e a dizer aquilo que não tem sustentação, nem que não tem suporte. Portanto, passando à segunda questão, que é o estado do Porto. E juntando-me a terceira questão, que é o novo Porto. E aí, Sr. Presidente, eu distraí-me um bocadinho com o tempo, irei concluir. Quanto ao estado do Porto, eu iria só dizer que é lamentável, não só desse, mas do Porto Olhão, do Porto de Lagos, enfim, todos os portos daquela costa. Posso dizer que com a junção com a administração do Porto de Sines, há já no plano de atividade do Porto de Sines intervenção prevista e verbas para intervenção nos portos do Algarve. Esperemos depois na repartição das mesmas esteja contemplado também o Porto da Fuseta. E quanto ao novo Porto, eu gostaria de saber da vossa parte se o aumento da atividade, se feita a intervenção no Porto, que essa é urgente, posto mesmo em condições, se justifica fazer um novo Porto ou se basicamente o que nós pretendemos é ter um Porto como ao que está, mas operacional em condições, tanto em questão de acesso através da barra, como em questão de funcionalidade e de utilização do mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os senhores autarcas, Sr. Vereador, Sr. Presidente, e os membros da Associação. Dizer que eu acabo aqui um bocadinho com esta conversa dentro dos limites do Algarve, porque o meu camarada eleito pelo Algarve não está cá, é deputado na comissão de inquérito ao BES e por isso não pode estar aqui. De qualquer modo, este é um problema que eu conheço porque ele ainda começou numa altura em que nós não tínhamos deputado, o PCP não tinha deputado pelo Algarve e por isso eu, sendo eleito por Beja, também acompanhava as questões do Algarve e ainda acompanhei esta questão do Porto da Fuseta. Saudar pelo facto de virem cá, porque é importante que as pessoas que têm as mãos na massa, que trabalham com e que têm as dificuldades, nos venham aqui relatar aquilo que são os problemas. O senhor vereador ainda há pouco dizia que felizmente estamos a ultrapassar os problemas. Bem, eu não sei se estamos, não. Os senhores, se calhar, o que nos trazem aqui é a prova de que há um conjunto de problemas que infelizmente não estamos a ultrapassar. E por isso é importante que venham aqui dizer a esta casa, porque depois o discurso muitas vezes que vem do outro lado é que isto está tudo bem e que está tudo a andar e que está tudo encaminhado. E é importante que nos falem aqui nele. Como dizia, este assunto não é novo. Já em 2010, o PCP, no âmbito de uma visita que também fiz à Fuseta, porque tinha essa responsabilidade de acompanhar, e lembro-me que na altura até era um bocadinho mais do que já foi aqui referido. Havia a barra antiga, havia uma barra nova feita a seguir às questões ambientais, houve tempestades, abriu uma barra naturalmente e foi-se fazer uma barra nem num sítio nem noutro. Fez-se uma barra num sítio novo, os pescadores na altura alertavam para que aquilo ia ter problemas, não foram ouvidos. Não foram ouvidos na altura e não foram ouvidos, passámos 4 anos e ainda não foram ouvidos. É que o anterior governo não resolveu o problema, este já está em função há 3 anos e também não resolveu o problema. E é importante também que isto diga, continuam a ser ouvidos nesta matéria. A matéria das dragagens é importante. O PCP tem questionado e tem pressionado para que se façam dragagens na Ria Formosa, precisamente por aquilo que já foi aqui referido. Há um conjunto de problemas na Ria Formosa que não interessa, aliás, tivemos há cerca do ano problemas sérios quando foi a desclassificação ou a reclassificação das zonas por várias questões, nomeadamente ambientais e outra, mas a oxigenação da água ajudava certamente, temos consciência disso e temos pressionado para que se façam as dragagens dos canais e elas infelizmente não têm acontecido. Aliás, este problema das dragagens é um problema que nós acompanhamos aqui recorrentemente, para que saibam, eu julgo que sabem, o problema das dragagens é um problema que existe desde o Minho até o Guadiana, né, de norte a sul do país, com graus diferentes de problema, e na nossa perspectiva, para já, as verbas disponíveis para a dragagem eram mínimas, que não permitiam fazer dragagens. E por outro lado, com o problema de não haver um plano de dragagens. Já percebemos todos que as dragagens não são iniciativas pontuais que resolvem o problema. Precisávamos de um plano de perceber, de acompanhar, nomeadamente na Ria Formosa, em que, como já falaram, as dinâmicas, quer dizer, há um acompanhamento sério, e lá dragar uma vez de 10 em 10 anos claramente não resolve o problema. Outro problema, a questão do mau estado dos portos, ele também já foi referido, é transversal ao Algarve. Ainda há pouco tempo tinha estado precisamente em Olhão, numa iniciativa da Muta de Pescadores, onde estas matérias eram abordadas, com esta curiosidade. É que o programa de fundos comunitários para o mar vai ser terminado e a execução vai ficar para aí nos 60%. Do programa. Porque as entidades públicas que podiam recorrer ao programa, pelos vistos não querem recorrer, não têm condições financeiras para pôr a comparticipação nacional e depois o programa fica por executar. E no terreno fica faltando a intervenção. E a atividade económica dinamiza-se, tem que haver investimento público para se dinamizar a atividade económica. Não é só olharmos para a exportação, é que a exportação, os senhores vivem nomeadamente do mercado interno. E esta coisa de ter os olhos na exportação, depois deixa de lado estes setores todos que são importantíssimos. Como o senhor vereador falava, o peso que isto tem naquela comunidade é brutal. 800 pessoas numa comunidade com 1.900 habitantes é uma coisa de um peso e entretanto temos este problema assim instalado. Outra questão que gostava-vos de perguntar era se já houve contactos com o Governo relativamente às matérias, têm consciência que é importante a vossa vida aqui à Assembleia da República, é muito importante para dar visibilidade ao problema, para recolocar o problema na ordem do dia para a Assembleia da República, como já foi referido, fazer pressão junto do Governo, mas também têm consciência, certamente, que o Governo é que tem as condições, tem os mecanismos, é o órgão executivo a quem compete resolver o problema e precisa da nossa parte a disponibilidade para pressionarmos, mas perceber se da vossa parte já houve contactos com os membros do Governo e que respostas é que tiveram, que compromissos é que foram assumidos relativamente à resolução deste problema. Depois uma pergunta que tem a ver com, falavam aí na adequação, muitas vezes o peixe não pode ser descarregado na lota porque o horário não permite, não coincide com as barras. Tendo em conta que a lota foi atribuída, a sua gestão foi atribuída à Associação através de um contrato de concessão. O que perguntava é se o contrato de concessão não permite maleabilidade no horário de funcionamento de forma a que possam recolher o peixe e se isso era importante ou não, tendo em conta que parte-se do princípio que a gestão por uma entidade local seria para que ela fosse, para que essa gestão fosse mais adequada às necessidades da comunidade pescatória. Se isso não acontece, há aí uma falta, ou se não é possível acontecer, pode haver razões técnicas para que não seja impossível e se podiam esclarecer sobre isso. E depois, por último, e que já estou a passar o tempo, a questão das alternativas. Quando não podem descarregar na Fuzeta, vão descarregar onde e depois como é que isso se processa? Que implicações é que isso tem? Nomeadamente em termos de custo, porque se o barco tem que ir a Olhão ou se tem que ir a Vila Real de Santo António, que também tem problemas de assoreamento e também já ficaram lá os barcos encalhados em Vila Real de Santo António porque tem o mesmo problema, custos é que têm acrescidos, nomeadamente para descarregar o peixe e se eventualmente tem depois para levar o peixe se é levado para a lota da Fuzeta ou não, ou que, como é que é esse procedimento? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Manuel fica para aqui feito.
Sr. Presidente, só para em nome do Sr. Deputado Artur Rego pedir desculpa não estar aqui tanto a ouvir as vossas respostas, mas tenho que se ausentar para ir a outra comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, Sr. Presidente da Associação, a Sra. Doutora, a Sra. Bióloga.
Bem, vou começar pelo fim, vou responder a sua pergunta relativamente aos horários. É assim, desde que nós assumimos, nós modificamos tudo a nível do funcionamento da Doca Pesca. Nós estamos neste momento abertos desde as 8h30 da manhã até às 5h30 da tarde. Estender isto muito mais implicava contratação, custos, é muito complicado. E eles preferem, porque assim, eles vão-me pôr o peixe, mesmo que eles me ponham o polvo às 5h30 da tarde, não vai ser vendido nesse dia porque eu já não tenho compradores para me irem comprar, só vai para o dia seguinte. A desvalorização é muito grande, eles podem perder metade do valor do produto, ou seja, eles não têm interesse em deixarem na câmara para o dia a seguir, por isso é que vendem por fora, acabam por contactar os compradores fora de lota, como nós chamamos, não é? E acabam por vender esse produto fora de lota, porque não têm interesse. Da nossa parte, disponibilidade, nós fazemos tudo, às vezes até há um colega, coitado, que vai à meia-noite, porque eles chegaram à meia-noite e vai abrir a lota para eles porem na câmara frigorífica, mas tem a ver com a vontade deles, nós não podemos obrigar a nada. Mas nós não temos meios, não temos pessoas, tínhamos de ter a lota aberta 24 horas por dia, que é humanamente impossível, somos 4 funcionários neste momento. Já é muito, uma lota tinha apenas um funcionário. Neste momento a associação está a contratar 4 pessoas, que é muito bom. Estava-me a falar também relativamente à mobilização para outro porto. Por norma, os pescadores que descarregam na Fuzeta saem e entram na lota da Fuzeta. Há pescadores que têm os barcos em quarteira, outros pescadores têm o barco em Olhão. O que é que eles fazem todos os dias de manhã ou à noite? Neste caso saem à noite, vão para a quarteira ou vão para Olhão, pegam na sua tripulação, vão no carro, fazem a sua faina, chegam à terra, o polvo é emitido uma guia, neste caso estou a falar de polvo porque é o que é maioritariamente transacionado nesta lota, e é emitido uma guia e eles vão para casa. Vão para casa, aproveitam e levam o polvo para valorizar, isto é um esforço que eles têm feito e a qual nós estamos muito agradecidos, eles levam o polvo de outras lotas, de quarteira, de Olhão, para a Fuzeta, para ajudar a Fuzeta e para ter mais força. Os gastos são grandes, não é? Como ando a perceber, além do combustível que despendem no mar, também despendem o combustível em terra, que é para andarem de um porto para outro. Se o porto tivesse condições, não tinham necessidade de ir pescar nem para Olhão, nem para a quarteira. Estou a falar de barcos grandes, barcos com mais do que 10 metros de comprimento, que são os que têm maiores dificuldades a entrarem na Fuzeta. Os pequenos têm mais facilidade de entrar, como vão perceber. Se houve contacto com entidades, eu estou na associação há um ano e meio, desde que eu vim para a associação, é uma coisa que eles me têm estado a martelar, têm estado a falar comigo, problema da barra. Contactei várias entidades, contactei o Polis, contactei a DGRM, contactei a Doca Pesca. A nível do governo, realmente, esta foi, contactei aqui o presidente da junta, que nos deu uma ajuda enorme, que nos permitiu vir cá, e a resposta que me foi dada é: não temos dinheiro. Fuzeta não está contemplada porque não há dinheiro. Foi a única resposta que eu tive até hoje. E penso que estou a responder a tudo. Do Porto, o Porto de Pesca, melhorar o Porto de Pesca, sim, é sempre essencial. Eu acho que um Porto de Pesca novo, penso que estou aqui a falar por eles, Humberto, e acho que aqui serás tu mais a falar relativamente ao Porto de Pesca.
Sim, se perguntassem se nós queríamos um Porto novo, claro que queríamos um Porto novo, se queríamos uma barra com uns perdões, claro que queríamos uma barra com uns perdões, mas para a nossa pesca agora e uma coisa mais rápida possível, era uma limpeza na ria que já nos facilita muito. É o principal agora que pedíamos, e que arranjassem o cais, ali umas obrasitas ali, umas pedras estão a cair, umas escadas estão partidas, uma coisa simples.
Já agora, vale a pena, relativamente às questões, eu conseguir tentar fazer aqui um esforço de maior precisão. Portanto, a pergunta que nós temos do Sr. Deputado Bruno Inácio, são de facto cerca de 800 famílias, e depois é que, portanto, há que também perceber que, para além da atividade, utilizando a barra, há a atividade da pesca. Há que reconhecer também que é a náutica de recreio. Hoje, uma das propostas, uma das grandes questões que o Algarve oferece e que o litoral do país também o tem, é poder potenciar toda aquela capacidade que tem do ponto de vista do seu território em relação com o mar para aproveitar e captar riqueza para a região. E a náutica de recreio, que nós temos mal organizada também, como sabemos, nós desperdiçamos tudo que são recursos, são centenas e centenas de veleiros que ficam parqueados na ilha, junto à Ilha da Colatra ou junto ao Olhão, e também na Fuzeta. Eu recordo-me recentemente um catamarã que esteve a bloquear uma zona de circulação do cais na Fuzeta, um enorme catamarã do primeiro nível, que hoje já está subido, portanto, o estaleiro, coisa que eu tenho acompanhado também na Fuzeta, este tema. Mas esta nauta de recreio, são cerca de 1000 barcos que circulam naquela barra, como dizia o Sr. Deputado Miguel Freitas, lá tempo passado, e eu também sei disso, porque também é um apreciador daquele espaço. Cerca de 1000 barcos têm uma atividade. Depois, hoje, uma das grandes questões de também mobilizar para novas o empreendedorismo, as atividades económicas novas, que a ria e aquele espaço ambiental pode oferecer, são de facto a marítimo-turística. E aí há oportunidades, há alguns programas que foram desenvolvidos naquela zona, naquele território, que estão a ter resposta de gente jovem que está a aparecer nesta atividade, coisa que não acontecia no passado. Estas novas atividades estão a atrair para esta área económica do mar, não só das pescas, mas do mar, potenciando aquilo que nós temos de melhor na Ria Formosa, portanto, que é única. E isto tudo tem que ser observado em termos de valências económicas, porque nós temos uma tendência de fechar a visão, que é olhando só para a atividade da barra como atividade de pesca. E o que aqui esta gente traz, e aquilo que me parece importante, eu que ando nestas coisas do sativismo já também há 30 anos, aquilo que mais vejo representado e filo para o país todo também, aquilo que mais vejo aqui ver é o espírito. Pela primeira vez foi possível conseguir, numa comunidade pescatória que é muito fechada, que tem características muito particulares, esta forma de entrar no sistema, que é num sistema organizado onde estão a potenciar um caminho para aquilo que seria uma organização de produtores com mais valias a serem invertidas para a sua economia e para o desenvolvimento destas economias locais. E este é de já aqui, eu devo louvá-lo, devo saudá-lo, porque das experiências que eu tenho em associativismo, e são grandes, é a primeira vez que eu vejo esta circunstância de ver alguém nas pescas, tenho também acompanhado outras áreas, mas ver nas pescas esta gente do mar agarrar-se e organizar-se, juntar uma bióloga, questões técnicas ou científicas, proporcionar vir aqui em conjunto, tentar se unir numa área que não é fácil. Quem conhece os meios pescatórios, e eu saúdo-vos esta associação, eu não tenho aqui nenhum pendor político nem paixão. Tenho aqui, eu sou regionalista também, como sabem, sou apaixonado pelas coisas da minha terra, e falo com entusiasmo porque reconheço nesta gente dar um impulso novo àquilo que eu não tenho encontrado nos últimos 30 anos. E eu aí dou-lhes os meus parabéns e saúdo a vossa tenacidade. Mas não podemos fechar a Ria Formosa e a Barra da Fuzeta para aquilo que é o despertar, que alguém diz ali no Conselho de Olhão, que é o Mónaco do Conselho de Olhão, que é a Fuzeta. Foi também investido naquela renaturalização da Ilha da Armona, Fuzeta, foram investidos cerca de 1 milhão de euros no passado para tornar aquilo limpo e ambientalmente sustentável. Nós temos hoje ali um espaço, quer no plano Atlântico, quer no plano da Ria, oferta que melhorada no plano daquilo que é a plataforma continental, quer junto à chamada, perdão, a Praia dos Tesos, que é na zona continental, que é o canal de subida, que onde se é servida esta gente não tem condições para a descarga. Eu próprio fiz para aí dezenas de fotografias já. Não existem escadas, eles podem se atropelar quando vêm com botas, vêm com equipamento e apetrecho de mar, que não tem nada a ver com aquilo quando eu vou para a praia. Portanto, é esta tomada de consciência que nós e eles querem sobretudo trazer, e eu quero só ampliar o sinal. Depois há uma bacia onde está prevista um porto de abrigo, o Porto de Recreio, que pode potenciar, que é um pouco o que estava em desenvolvimento no passado também, que eu tenho acompanhado, que é criar ali um polo de um Porto de Recreio de apoio, de abrigo, que era um Porto de Recreio náutico, isto porque há potencialidades, porque há procura. Todos nós, em complemento, sabem que o Conselho de Olhão, devido às circunstâncias da sua matriz construtiva, tem uma procura hoje inusitada de cidadãos nórdicos e de franceses, por outras razões, mas nórdicos sobretudo, que andam à procura daquela vivência, daquela patina. Eu devo dizer que, no caso da Fuzeta, onde existe uma construção junto à Ria Formosa, que confina, tem como paisagem única a Ria Formosa, há apartamentos a serem vendidos, foram vendidos a 500 mil euros, gente que saiu da Quinta do Lago para viver para ali, porque aquilo tem um enquadramento paisagístico notável e é um potencial que deve ser explorado para as pessoas locais, que é a criação de emprego. E a pesca está nisto. Esta simbiose e integração de atividades económicas trazem para esta gente mais riqueza que eles também merecem. Eu devo confessar também, meu pai foi motorista marítimo, conheço o tema do mar, mas não gosto muito do mar, confesso, a não ser nadar e ir à pesca de vez em quando, mas sempre tive esta ligação ao mar e sinto que esta gente está no caminho certo, e a gente da Fuzeta, que é a doção do meu concelho, merecem ser ajudadas, porque no caso concreto, estas atividades ligadas também a duas perguntas sobre o Porto, é evidente que eles até no pedir são generosos, não pedem muito. Basta um arranjinho, dizia-lhe o Sr. Presidente, quando o que estamos a tratar é de futuro. E o do futuro deve ser observado na hora presente, como é que nós podemos planificar. Porque a gente não quer a Fuzeta de hoje, nós queremos ver a Fuzeta para amanhã. E aquilo que eu vejo com as atividades económicas, com o regresso que há ao mar, com o maior número de barcos, nós estamos a ver plataformas offshore. Olhão, portanto, aquela zona, Armona, Fuzeta, estão em investimentos novos, para além da Turipex, que é conhecida, uma experiência do capital japonês, hoje, com a intervenção já de capitais nacionais, estão a aparecer novas plataformas, quer ao nível do mexilhão, ao nível das ostras, portanto, em cordas, em plataforma offshore, também desenvolvimento em Corvina, com a instigação quer da Universidade, quer do IPIMAR, que estão a acontecer no concelho. Portanto, há aqui um potencial geracional a acontecer novo. Há gente nova na pesca, e estes homens têm filhos. E devem fazer um lugar. A formação hoje que o Fórum Mar também está a dar, já está a atrair para a formação aquilo que a gente não via, uma resistência continua a haver para esta gente formar por causa da cédula marítima, que está a acontecer. E isso são sinais que deve haver-se um porto adequado, penso que foi a palavra que foi há pouco utilizada, e ajustado a esta realidade futura. Porque a presente não é comparável com nada, aquilo não se pode ter uma classificação de uma Europa comunitária. Aquilo que nós vivemos na nossa região, no caso da Fuzeta, é a ausência de condições de trabalho, de gente que quer trabalhar de uma forma organizada e integrada. Quando nós puxamos isto para o lado também social e das pessoas, aquela comunidade tem características muito especiais. Eu devo-vos dizer que este empreendimento que está confinando com o Sapal da Ria Formosa e tem atrás o Bar dos Pescadores. Portanto, gente com grande capacidade financeira adquiriu e está a conviver ao lado do Bar dos Pescadores, onde eu também tenho intervido com o Sr. Presidente da Junta, no sentido de melhorar as condições deles. Porque nós não temos, podem existir duas realidades, mas devem ser justas e equilibradas relativamente àquilo que é o bem social e o bem comum. E estamos vindo a trabalhar nesta intervenção, portanto... A Barra da Fuzeta é o elemento essencial para a vida desta gente. É nesta mensagem, nós, autarquias, já o temos feito, respondendo ao Sr. Deputado Miguel Freitas, meu ilustre amigo, há muitos anos, o que temos, a Câmara tem feito, junto, quer de todas as entidades, quer da Sociedade de Polis, quer da Direção-Geral, quer do antigo IPTM, portanto, o que está aqui foi uma ausência de um patrão deste projeto e deste processo. A ausência do IPTM levou, por exemplo, o Porto de Recreio de Olhão não tenha sido atribuído a ninguém, e temos uma economia a destruir-se. Com um pequeno investimento de 1 milhão de euros, tínhamos ali com interessados e não conseguimos dar a volta a isto. Portanto, e atrair economia e aquilo que a gente quer é emprego. Isso não há emprego sem economia, quer queiramos, quer não, não há volta a dar. E quando nós falamos com estas entidades, e sei que o Presidente da Câmara também esteve na reunião e pôs ao Sr. Ministro, portanto, a resposta que temos é que são questões financeiras. Ora, sendo esta a condicionante maior, portanto, poder-se-ia dizer que não vale a pena ser gente, porque a razão financeira sobrepõe-se às pessoas. E nós devemos ser politicamente orientados para as pessoas. É esta a preocupação que eu também gostaria de partilhar convosco. Se deixei alguma pergunta para trás, revivem-me, que eu sou capaz de acertar depois. Muito obrigado.
Muito bem, está assim concluída a nossa audiência com a Associação de Armadores de Pesca da Fuzeta, a quem agradeço a presença hoje na Comissão de Agricultura e Mar. Quero cumprimentar também os senhores autarcas, faz favor.
Senhor Presidente, é uma... Eu peço imensa desculpa e com a autorização, Sr. Presidente, é que falta aqui uma iniciativa, uma ação seguinte. Nós próprios também, a autarquia, irá reforçar esta intervenção. Eu próprio amanhã levarei este assunto também para que fique e seja mais reforçado junto das entidades e do Governo. E o Sr. Presidente da Junta gostaria também de lançar um desafio, se me é permitido.
Ora, boa tarde, outra vez, Srs. Deputados. Eu gostaria de convidar a Comissão a visitar in loco a Barra da Fuzeta. Como uma imagem vale mais que mil palavras, gostaria de convidar os senhores a irem lá ver, a verificar. E gostaria, depois de toda esta informação fosse processada, que se dirigissem a quem de direito, para ver se arranja uma solução para a Barra da Fuzeta, que é imperativo a resolução daquele aspecto. Ok, boa tarde, obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer também ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia
da União
de Freguesias, e agradecer também ao Sr. Vereador a vossa presença aqui hoje. Queria só fazer um comentário adicional. É prática desta Comissão, aliás foi referido pelo Sr. Deputado Miguel Freitas e foi referido também pelo Sr. Deputado Bruno Inácio. A Comissão, normalmente, quando recebe em audiência as entidades que vai recebendo, se detectar que há matérias que são suficientemente consensuais, a Comissão por si toma a iniciativa de dirigir ao Governo um pedido de esclarecimentos, um pedido de recolha de informação, aquilo que for necessário para apurar o ponto de situação em que se encontra essa matéria. Para este efeito, eu creio que nós nos vamos escorrer da carta que a Comissão recebeu e que foi distribuída por todos os senhores deputados, que é subscrita pelo senhor Vereador e que descreve basicamente aquilo que nos foi aqui transmitido na reunião de hoje. E, portanto, eu vou pedir ao Dr. Ruas para fazer o favor de, até ao fim do ano, até porque nós temos mais uns 3 ou 4 assuntos ainda pendentes e que são semelhantes àqueles que hoje debatemos, para que até ao fim do ano possamos recolher a assinatura de todos os deputados da Comissão e endereçá-los às entidades que nos interessa auscultar sobre os assuntos que aqui nos foram apresentados. E, portanto, é o compromisso, antes de qualquer visita, desde já, é o compromisso que a Comissão pode assumir convosco relativamente ao assunto que aqui foi exposto hoje. Uma vez mais agradecer a vossa presença. Senhoras e senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado.